Boa tarde a todas e a todos. Nós vamos continuar estas sessões com uma semana de interrupção. Talvez seja por isso que o público é menos numeroso, ou então porque acham que Leibniz é muito difícil, o que realmente é verdade, mas é tão difícil quanto os outros. Também previno que para a próxima semana não haverá sessão e é só no dia 29 que se segue. Hoje, tal como da vez anterior, vamos fazer uma alteração, ou seja, para sermos completamente corretos, nós devíamos dar primeiro Spinoza e depois Leibniz. Eles foram contemporâneos, mas como, e aliás Spinoza nasceu alguns anos antes de Leibniz, porque é mais velho que Leibniz, mas como morreu muito cedo, Leibniz foi aguentando e viveu muito, e Leibniz é um filósofo ainda do século XVIII, portanto ele ainda viveu alguns anos no século XVIII. De qualquer modo, eles foram contemporâneos, escreveram-se, visitaram-se, e como tal não é a mesma alteração que foi trocarmos Santo Agostinho com São Tomás. Eu vou-vos apresentar então o professor Adelino Cardoso, que é um grande especialista de Leibniz. Ele deu aulas durante bastante tempo na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É investigador do CHAM, que é justamente um instituto de investigação da Universidade Nova, e tem escrito muito sobre Leibniz, sobre Michel Henry, e tem participado numa série de projetos extremamente originais que têm ligado a filosofia e a medicina. Vamos, portanto, ouvi-lo hoje falar de Leibniz e, de qualquer maneira, acho que o auditório está composto. Eu agora convidava era aquelas pessoas que estão ali muito atrás, se querem vir para aqui, se querem ouvir melhor, acho que ficam mais confortáveis, mas isso é com cada um. Então, Adelino, muito obrigada pela generosidade em aceitar este convite. Também devo dizer que o Adelino é meu amigo há muito tempo e escrevemos os dois há muito tempo também um livro a meias, mas sobre a Grécia, não era sobre Leibniz. Então, vamos começar então a tua sessão. Obrigada.
Eu agradeço à professora Maria Luísa Ribeiro Ferreira o convite para participar neste curso. É, de facto, com grande prazer que estou aqui pela iniciativa, portanto, pelo curso, por uma amizade longa. Nós escrevemos um livro em comum, participámos em muitos outros livros. Eu tive o prazer de participar num livro de homenagem à professora Luísa e quase escrevemos outro livro em comum, a correspondência entre Descartes e a Princesa Elizabeth, que é uma tradução que nós promovemos e que fizemos as respectivas introduções. De facto, para mim é sempre muito estimulante, mesmo quando é um desafio cujo resultado não está garantido, que seja positivo, que resulte efetivamente. Para mim é sempre de facto muito estimulante partilhar o meu estudo e a minha reflexão sobre Leibniz. Leibniz é um pensador da segunda metade do século XVII. É verdade, ele morreu em 1716, há 300 anos, em novembro de 1716. É um pensador, é um filósofo incomum, porque é alguém que simultaneamente é um homem dos sete ofícios. Ele é simultaneamente bibliotecário da Casa de Hanover, nessa mesma qualidade é historiador, físico, matemático, filósofo, diplomata em especial no que diz respeito às questões religiosas, e administrador de minas, das minas de Sals, e simultaneamente é também um inventor. Se considerarmos isso um ofício, ele inventou a chamada máquina de Leibniz, que é a avózinha, se falarmos em termos de máquina, é a avózinha dos computadores. Ele precisava de uma... Ele teorizava a computação, portanto, e a importância de um pensamento computacional que se desenvolvesse de um modo razoavelmente mecânico, com as vantagens que isso tinha para libertar a criatividade e o pensamento próprio, e ao mesmo tempo que e era um teórico da computação, e dizia ele, quando as pessoas não se entendem, nada como sentarem-se à mesa e dizerem, pronto, agora computemos. Isto é, agora vamos, da forma mais equilibrada possível, vamos utilizar argumentos a favor, contra, mas numa base eminentemente racional de cálculo, que é exatamente a computação. Portanto, ele precisava de fazer contas várias, de somar, de subtrair, etc. E encontrou uma máquina que fazia essas operações mecanicamente. E, portanto, é um pensador e uma figura multifacetada, invulgar mesmo no seu tempo, o que é comum no seu tempo é os pensadores ocuparem-se das diferentes áreas. Mas Leibniz é também um prático. E, portanto, para lá disso, um inventor. Tem também a grande particularidade entre os filósofos do seu tempo, ser simultaneamente um filósofo da razão, um filósofo, portanto, e ao mesmo tempo um filósofo que valoriza extremamente a dimensão da crença, é porventura, no seu tempo, o filósofo em que a dimensão religiosa está mais presente. É um homem de aforismos, que frequentemente condensa em numa fórmula feliz o essencial do seu pensamento sobre os diferentes assuntos, depois varia, depois matiza, mas sobre o nosso tema eu evocaria uma expressão leibniziana, em que Leibniz diz, e eu vou usar uma expressão do nosso primeiro-ministro, um poucochinho de ciência, um bocadinho de ciência, afasta de Deus. Muita ciência, aproxima. Portanto, quem tem alguma elaboração intelectual e ganha, portanto, tem a pretensão de alguma suficiência no seu pensamento, afasta-se de Deus. Os filósofos pensam maduramente sobre as questões. No tempo dele dizia-se os sábios, esses aproximam-se. Portanto, há aqui uma de algum modo, condensa uma parte do seu pensamento sobre estas questões. E, portanto, a questão religiosa esteve sempre presente na atividade de Leibniz e esteve sempre presente na sua teorização. Ele, porventura, tentando dar ou encontrar o sentido mais amplo do seu trabalho, poderíamos dizer que ele é um pensador, desde já, ele é luterano, tem uma afinidade muito grande com muitas pessoas de outras confissões, de outras cristãs, concretamente o catolicismo, mas enquanto tal, Leibniz é luterano, tem um projeto, ele participa de diversas maneiras no projeto de reunificação da Europa cristã, uma reunificação que ao mesmo tempo seria, na sua perspectiva, uma reforma do cristianismo e com o regresso à sua pureza, com todo um conjunto de ajustamentos resultantes do exercício da conciliação. Portanto, ele como protestante escreveu, entre outros textos, um documento em que, se presumindo ser católico, escrevia aquilo que apresentava como sendo exigível aos protestantes. É um exercício que não é, digamos, ocioso, porque nas discussões religiosas ou políticas, mesmo noutras, a nossa grande dificuldade é em colocarmos-nos no lugar do outro. E é justamente o título de um texto de Leibniz, La Place d'Autrui, o lugar do outro. Nós temos uma dificuldade imensa. E partimos, em geral, do princípio que o outro pensa, que o outro quer um conjunto de coisas que, porventura, não é exatamente isso. E, portanto, nada como alguém que é protestante assumir o papel de um doutor católico e, na qualidade de doutor católico, dizer o que é que os protestantes deviam abandonar, o que é que deviam assumir para que a união, entre a união dos protestantes com os católicos fosse viável. Ele esperava que algum dos seus amigos católicos, eventualmente mulanos, ou outro, fizesse o mesmo. E, portanto, se assumisse como o papel de protestante, dizendo o que é que se exigia portanto, para a unificação. Então é alguém que está profundamente interessado, politicamente comprometido, portanto, num projeto de unificação das igrejas, neste caso cristãs, na base de uma reforma do próprio cristianismo, num diálogo, ao mesmo tempo, assente num diálogo interreligioso. Um diálogo, particularmente, com o Oriente, com os chineses. Quando ele fala na religião dos chineses, pensa no confucianismo. Mas esse diálogo era igualmente essencial, porque tratava-se de encontrar uma união à escala planetária. E na linguagem também de Leibniz, ficou muito citado no momento em que o padre Pereira, português, reitor do Colégio dos Jesuítas em Pequim, lhe comunicou em 1697 que o cristianismo tinha sido autorizado na China. E Leibniz não faz mais nada. Era um homem de pena fácil. Ainda estamos muito longe de ter a obra completa de Leibniz. Continua-se, portanto, há equipas, continua há longos anos a trabalhar para daqui a algumas décadas virmos a ter a obra inteira dele. Então Leibniz não faz mais nada. Escreve um texto intitulado Novíssima Cínica, as notícias mais recentes da China, em que com grande entusiasmo fala da autorização do cristianismo na China. Ele era um grande entusiasta das missões. As missões em geral eram católicas. E ele era... As missões protestantes tinham uma expressão muito, muito, muito reduzida. Ele era, portanto, um entusiasta das missões, em particular dos jesuítas. E valorizava a política portuguesa relativamente ao Oriente, concretamente em Goa, na China, relativamente ao Novo Mundo. Ele estava ao corrente da política portuguesa e valorizou-a sempre, assim como os jesuítas, sobre os quais ele fala longamente sobre a sua missionação. Portanto, é alguém que tem um espírito muito especial, uma capacidade muito grande de fazer o esforço de se colocar no lugar do outro. E, portanto, ele chamava, eu ia dizer há algum minuto, ele chamava, portanto, considerava que o Ocidente e o Oriente, portanto, o Oriente, incluindo, portanto, de que ele tinha informação muito especialmente sobre a China, porque estamos num momento sinófilo, em que há uma corrente muito forte europeia de admiração pela China, ele considerava que a China, o Oriente em geral, a partir, portanto, da Rússia, era a Europa Oriental e nós a Europa Ocidental. Porque justamente havia uma relação de complementaridade. E essa relação de complementaridade consistia fundamentalmente em que os chineses, e ele tem muitos dos escritos de Leibniz são cartas, algumas pequeninas, 10 linhas, 20 linhas, uma página, outras são muitas dezenas de páginas. Há uma carta que eu traduzi para português, com o título Discurso Natural, Discurso sobre a Teologia Natural dos Chineses. É um escrito de há 300 anos, do último ano da vida de Leibniz. E, embora aquilo que vou dizer é de 1697, em especial, não só, mas em especial de 1697, dessa novíssima cínica que ele escreve na sequência da informação que o padre Pereira lhe enviou. Ele publicou os documentos e faz o seu texto. E disse então ele que entre a Europa e a China, o Oriente em geral, há uma relação de complementaridade, na medida em que a Europa desenvolveu mais a metafísica, a especulação, a teoria, enquanto que os orientais desenvolveram mais o domínio prático, da moral, do governo, o governo no sentido do governo de si, mas também da governação pública, e, portanto, eles são, digamos, eles ultrapassam-nos nesse domínio. E seria bom encontrar a maneira de europeus e chineses poderem dialogar mutuamente e poderem beneficiar das realizações uns dos outros. Dada a relevância para Leibniz da teologia natural, porque para ele a verdadeira religião, vou tentar explicitar isso no seguimento, mas para ele a verdadeira religião é a mais racional. É uma tese que ele afirma ao seu patrão, digamos assim, de Hannover, Johann Friedrich, numa carta de 1679, é uma tese que ele mantém, portanto, ao longo da sua vida, portanto, esta tese da racionalidade da religião, o que significa, do ponto de vista dele, que há um primado de religião natural sobre a religião revelada. E, portanto, os chineses, enquanto eles estão mais próximos da religião natural, têm, nesse aspecto, uma vantagem sobre nós. Não é que a religião positiva não faça sentido, mas é necessário edificar a religião, construí-la sobre uma base sólida, que é justamente a base da razão. Daí que ele defenda que num procedimento ideal, deviam ter sido os chineses a mandar missionários à Europa antes dos europeus mandarem à China. De qualquer maneira, como não aconteceu assim historicamente, é um programa urgente esse de os europeus compreenderem aquilo que se passa com os outros povos, o que se passa no Novo Mundo, mas particularmente o que se passa na China. E o ideal seria isso. Seria, de facto, virem missionários que elucidassem os europeus sobre a religião natural e, a partir daí, se passaria, portanto, poderia ser dado um passo para uma boa compreensão e uma boa vivência, uma boa prática da religião cristã. Isto porque Leibniz afirma, tem grandes problemas de visão, é uma das razões porque evito escrever muito e quando procuro tenho alguma dificuldade em encontrar exatamente, mas então há um estatuto fundador da teologia natural, diz Leibniz, neste caso num livro que tive igualmente o gosto de traduzir, Os Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano, na quarta parte desse livro diz em determinado momento Leibniz que pode dizer-se que a teologia natural, compreendendo duas partes, a teorética e a prática, contém ao mesmo tempo a metafísica real e a moral mais perfeita. Portanto, contém as bases do pensamento filosófico mais fortes e ao mesmo tempo contém a moral mais perfeita e acrescenta Leibniz nesse contexto que, aliás, digo mal, diz também Leibniz, não é neste contexto, é noutra obra, na Teodiceia, Ensaio da Odisseia, uma obra de 1710, que é um neologismo de Leibniz. No momento em que as pessoas, em que muitos pensadores, particularmente Pierre Bayle, mas não só, em que muitos pensadores consideram que o mundo não está bem feito, que há as mais variadas dificuldades, que há males de múltipla ordem, e, portanto, ou Deus, ou o mundo não é obra de Deus, ou então Deus não tem as virtudes, não tem a perfeição que em geral lhe atribuímos. E Leibniz, nesse contexto, escreve Teodiceia. Teodiceia significa justiça de Deus, portanto uma obra a tentar justificar a bondade, a perfeição de Deus pelas suas obras, portanto pela humanidade, pelo mundo, pela realidade no seu conjunto. E então aí diz Leibniz que, articulando a religião natural e a religião positiva, neste caso o cristianismo, diz ele, Jesus Cristo não é o fundador de uma nova religião, mas o grande reformador da religião natural, que confirma e corrige, introduzindo elementos inacessíveis à simples razão. Diz ele que pela autoridade, é a expressão dele, de um dogma público, Jesus Cristo fez passar a religião natural a lei, portanto uma religião positiva. É um tópico extremamente importante no pensamento leibniziano, a que eventualmente teremos que, depois voltaremos. Eu queria realçar relativamente, porque quando falamos de um pensador como Leibniz, da segunda metade do século XVII, eu acho que é muito importante percebermos qual é a mentalidade, o que é que está efetivamente em jogo. Qual é a grande, digamos, a tese orientadora de Leibniz? A tese orientadora é que a religião natural tem um estatuto de fundador, porque a religião natural contém a boa moral, a moral mais perfeita. Ora, esta tese é uma tese extremamente difícil de defender no momento. Neste período, os pensadores mais importantes no domínio da moral e da teologia tendiam a afirmar precisamente o contrário. Isto é, os pensadores mais relevantes, eu digo dois nomes, François Senault, que é autor, na década de 40, 1640 e qualquer coisa, de um livro sobre as paixões, De l'usage de passion, é um oratoriano cuja tese, entre outras, tem todo um lado muito importante de valorização da paixão, da dimensão afetiva, do ponto de vista moral, mas diz Senault, que os pagãos, e quando, nesta fase, quando se fala em pagãos, pensa-se, por exemplo, em Confúcio, pensa-se em Sócrates, pensa-se naqueles que eram considerados os exemplos de bons pagãos, e diz Senault, que os pagãos que aparentemente, portanto, praticaram ações retas, não tiveram elevação moral. As pretensas ações, boas ações dos pagãos eram criminosas. Criminosas porquê? Porque estavam imbuídas de um espírito de autossuficiência, de que o homem era capaz, por si mesmo, de alcançar a perfeição e o bem moral. Ora, isso só na relação com Deus, só a partir, portanto, de uma perspectiva cristã, é possível, o que é a tese, pois longamente explanada, pelo grande teólogo da segunda metade do século XVII, segunda e primeira, porque é um homem que acompanha todo o século XVII, Antoine Arnauld, em particular num livro intitulado Da Necessidade da Fé em Jesus Cristo, defende igualmente essa mesma tese, muito forte, de que só há virtude dentro do cristianismo. Qualquer pretensão de alcançar a perfeição moral fora da relação com o grande médico, com Jesus Cristo, não faz nenhum sentido, diz Arnauld. E daí que seja muito interessante, e remetendo, portanto, e fazendo a evocação de um pensador, não estou seguro se já foi apresentado, Luísa, Descartes já foi falado. Descartes é um pensador, é o pensador, digamos, de referência em todo este período, e é muito interessante. No início de 1647, o embaixador de França em Estocolmo, precisamente levou para lá, para a Suécia, onde Descartes acabou por morrer, fez-lhe uma pergunta numa carta. A carta era forma normal de diálogo. Pergunta-lhe numa carta: ouça lá, acha possível o amor natural de Deus? Isto é, acha que é possível que o homem, pelos seus próprios meios, enquanto ser que tende para a perfeição, enquanto ser que pensa, acha possível que ele por si chegue a amar Deus? Ao que Descartes responde, é uma bela carta de 1 de fevereiro de 1647, que fala longamente sobre paixões, e depois responde à questão, a esta questão de Chanlieu. Diz ele, sim, o homem é um ser que é capaz, pela sua própria, pelas suas próprias forças anímicas, pela sua razão, ele é capaz de um amor natural de Deus. Mas eu não lhe vou dizer se esse amor é ou não meritório. Essa questão é para os teólogos. Portanto, eu pessoalmente não direi nada sobre isso, porque problemas eram de, uma das estratégias de Descartes, não se envolver em quesílias, em questões, em querelas. Já agora a palavra controvérsia começou por ser usada particularmente para as discussões religiosas e Descartes não cria controvérsias nesse sentido de debates com os teólogos. Portanto, não era uma posição consensual, nem sequer era uma posição simples. Esta de dizer o homem, pela sua própria natureza, de ser que tende para o bem, pela sua ação, porque procura a perfeição, o homem, enquanto ser que pensa, é um ser capaz de uma boa moral. Portanto, capaz de praticar ações meritórias, que não sejam criminosas, como dizia Senou, como dizia Arnaud, eles remetem normalmente para Santo Agostinho. Não sou especialista em Santo Agostinho, mas com certeza que haverá no augustianismo na recepção de Santo Agostinho, haverá algo que, sobre a oposição entre as duas cidades, porventura, que tenha a ver com isso. Bom, eu, uma vez afirmada esta, digamos, esta posição leibniziana de que o ponto de partida de que a iniciativa deve partir antes de mais do homem, que o homem, enquanto tal, é chamado a uma prática, porque há uma dimensão, talvez dito de uma forma mais clara, há uma dimensão religiosa intrínseca ao próprio homem, e esta dimensão religiosa intrínseca ao próprio homem, portanto, seria essa dimensão natural da religião. Eu, neste contexto, gostaria de justificar ou de elucidar um pouco a justificação leibniziana neste contexto, através da noção que Leibniz tem de Deus, o que é Deus, ou quem é Deus, e da relação de Deus com o mundo. E, desde logo, na minha leitura de Leibniz, a partir do momento em que algo existe, é, digamos, forçoso, é simples existência de alguma coisa, com licença, independentemente de qual ela seja e como seja, a simples existência de algo indicia a existência de Deus. Porquê? Porque os filósofos são diferentes na maneira como se colocam relativamente, na maneira como lidam com as questões dos fundamentos, daquilo que é a base sobre a qual assenta o pensamento, sobre a qual assenta a ação. Leibniz é um pensador do possível. É um pensador dos possíveis. Tudo quanto existe, portanto, toda a realidade, parte de uma dimensão de possibilidade, porque o possível não é uma mera potencialidade. O possível tem sempre ligado a ele alguma força que tende para existir. Portanto, há em Leibniz um pensamento da possibilidade, tudo o que é a qualquer nível, portanto também Deus, tudo o que é a realização, é a consumação de uma possibilidade, do possível. Portanto, mesmo em Deus, e mesmo admitindo a necessidade de Deus, nós temos sempre que partir da sua possibilidade. E primeiro é necessário do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista do pensamento, é necessário colocar a questão, não é se algo é possível, isto é, se não é contraditório, o seu próprio conceito, e por outro lado, pensar como é que, por si mesmo, ou por uma outra via, porventura, por exemplo, de criação, como é que algum possível passa da possibilidade à existência. Ora, se nós nos colocamos no domínio dos possíveis, diz Leibniz, os possíveis são infinitos em número, são infinitos em qualidade. E então, a primeira questão que Leibniz se coloca, e o termo que utiliza normalmente é perfeições, portanto, as qualidades positivas de alguma coisa, a questão que Leibniz se coloca é esta: se as perfeições podem ser a inteligência, a potência no sentido da capacidade de realização, a vontade, um conjunto de outras perfeições que poderemos encontrar, diz Leibniz, as potências são em número infinito, e a pergunta aí é se as potências, se as perfeições podem, são mutuamente compatíveis ou não. Ora, leibnizianamente, não há nada que possa fazer colidir uma perfeição com outra. Convém também dizer, é algo que eu não referi, que Leibniz é o pensador da harmonia pré-estabelecida. Para Leibniz, tudo se funda na harmonia. Numa carta de 1671, ao matemático Magnus Weierkopf, ele faz uma série de perguntas a que vai respondendo sucessivamente: qual é a razão da existência do mundo, qual é a razão... Portanto, vai respondendo e tem uma última pergunta, porque a pergunta anterior era a harmonia, não terá a resposta. E a última pergunta dele é: e qual é, portanto, no latim, e da harmonia, mas está subentendida a causa. Qual é a causa da harmonia? A Leibniz responde: nihil. Não há uma causa da harmonia. Todo o real, tudo aquilo que é pensável, o nosso próprio exercício de pensamento e a nossa ação, tanto quanto ela faz sentido, e não estou a falar dos atos pelos quais nós possamos diminuir ou destruir alguma coisa, falo da capacidade de realização de alguma coisa. Portanto, tudo isso assenta na harmonia. E então, primeiro aspecto de Deus em relação a Leibniz, na concepção de Leibniz, é que Deus, e é a posição comum no seu tempo, Deus é o ser infinito. O ser infinito, isto é, o ser que contém todas as perfeições no grau infinito. E, portanto, o ser que contém todas as perfeições no grau infinito, no próprio estado de possibilidade, ele tem a potência de se fazer existir. Portanto, de algum modo, há uma necessidade que é intrínseca a este ser possível, na medida em que não é pensável que ele não se autoconstitua como um ser efetivamente existente. Então, Deus é a perfeição infinita com três qualidades, três perfeições principais, que são respectivamente a inteligência, a vontade e a potência. Correspondendo, nós podemos fazer, Leibniz chama-lhes primordialidades, podemos fazê-las corresponder às três, porventura, às três pessoas da Trindade, portanto, depois há um conjunto de ligações que podemos estabelecer. E agora perguntamos e entramos na qualidade moral das coisas, na qualidade moral do mundo, perguntamos o porquê de existirem coisas. Que é uma pergunta também muito caracteristicamente leibniziana: porquê a existência de alguma coisa em vez de não haver nada? E Leibniz é é um otimista. É um otimista metafísico, um otimista moral, no sentido em que ele considera que o mundo atual, portanto o mundo existente, há muitos mundos possíveis e de entre esses mundos possíveis há um que acede à existência. Há um que tem maior perfeição, que tem também maior tensão de realidade, passar ao real. E é esse mundo que Deus cria. É esse mundo que Deus assente, que exista, portanto, este mundo atual perfeito. E perguntamos a Leibniz, porque é que o mundo, qual é a justificação para esta perfeição do mundo? E convém, porventura, dizer que Leibniz é, na sua compreensão da dinâmica de criação do mundo, Leibniz é simultaneamente um matemático, um calculador, alguém que pensa as coisas em termos de cálculo, diz que o mundo se constitui de um Deus, Deus calculat et cogitationem exercet. O mundo acontece, o mundo passa à realidade na medida em que, é uma palavra difícil de traduzir do latim, dum, à letra enquanto, mas e também há dúvida, portanto há quem diga que não é dum, que é como quer que seja. A questão para Leibniz é que enquanto Deus pensa, mas pensa calculadoramente, faz os seus cálculos, enquanto ele exerce propriamente o pensamento, o mundo acontece. O mundo passa de possível a real, também pelo fiat, naturalmente, não pela capacidade do mundo, dos seus possíveis, mas pelo fiat divino. Portanto, há um trabalho, há um exercício, chamemos-lhe lógico, matemático, importante. Mas Deus é também, na linguagem de Leibniz, um arquiteto. Um arquiteto que faz uma obra bela, da qual gosta, com a qual tem uma relação, portanto, de prazer, de contemplação. E, ao mesmo tempo, é um monarca. É um monarca do mais perfeito dos Estados e, portanto, tem uma relação de justiça para com os membros desse mesmo reino. E a justiça, outra coisa, não é em Leibniz, senão o amor de todos. Portanto, há uma dimensão que é lógica, mas há também uma dimensão que é moral na criação. E Deus só cria, portanto, só há mundo, só há este mundo atual, porque ele é ótimo. Porque ele é o melhor, absolutamente falando. Não é apenas por comparação com os outros, que sejam menos bons. Estou a ler ou a interpretar o artigo 8º dos ensaios de Teodiceia, da sua primeira parte. Tem uma outra numeração para o prefácio, mas logo na primeira parte, no artigo 8º, diz Leibniz, só há mundo, só há um mundo atual, um mundo existente, porque ele é o mais perfeito, porque ele é perfeito, porque ele é ótimo, e portanto não é apenas o melhor por comparação com todos os outros. O que é que quer dizer que é o melhor? Não quer dizer que seja igual a Deus. Não é uma duplicação do divino. Quer dizer que contém, com todos os problemas que nós podemos observar no mundo, o mundo atual contém toda a perfeição de que um mundo é passível, de que um mundo é capaz. E depois uma tese muito barroca de Leibniz, que um mundo em que há mal, em que há imperfeição, em que há mal físico, em que há mal metafísico, em que há mal moral, em que há pessoas más, em que há vento excessivo e por vezes ainda maior do que hoje, em que há doenças, este mundo é melhor do que um mundo onde não houvesse estes problemas, mas não houvesse também os excessos de bens que lhes possam corresponder. Portanto, isto é uma dimensão barroca, mas que é profundamente vivida, por Leibniz. Temos então que o mundo que o mundo é o mais perfeito por uma razão fundamental. O mundo é ótimo porque só dessa maneira podia ser criado. A vontade divina só pode querer o ótimo. Deus não poderia querer uma coisa boazinha. Coisa mais ou menos. Uma coisa menos má que as outras. Isso não é, não poderia ser o objeto da vontade divina. Deus só pode querer o perfeito. E então a simples existência do mundo indicia que Deus quis o mundo atual, portanto o mundo existente, portanto se ele o quis, se há, digamos, uma motivação, uma razão moral fundamental para a sua existência, então este mundo não pode deixar de ser perfeito. Consequências que seguem daqui. Seguem-se muitas consequências fundamentalmente morais. Isto é, perguntamos a Leibniz, então, como viver? Qual é a boa forma, qual é essa boa moral que recomenda? E aqui não há, digamos, julgo, há um relativo consenso da maioria dos filósofos da segunda metade do século XVII, no sentido de valorizarem, portanto, no limite, aquilo para que nós vamos encontrar é alegria. E porventura, mesmo em Leibniz, e aqui a professora Maria Luísa não está presente, eu plagio-a, aquilo que mesmo em Leibniz se procura é a suprema alegria. Portanto, uma alegria acima da qual, de algum modo, não se pudesse conceber outra. Ou seja, o mundo está feito. O que é que significa ser perfeito? Ser perfeito significa que dá prazer a um ser ou aos seres inteligentes e aos seres, portanto, têm capacidade de apreciar a perfeição. O mundo está feito de forma a agradar ao Criador, que se satisfez na criação, mas está feito também para agradar aos espíritos. Porque o mundo é constituído, isto em Leibniz há todo um pensamento de continuidade, desde os níveis mais elementares da matéria até ao espírito mais próximo de Deus, havendo sempre, da parte do espírito, uma ligação com o corpo. Não há espíritos puros, totalmente desligados de alguma forma de corpo. E portanto, para Leibniz, o mundo, a história, aquilo que acontece, por muito que a nós nos perturbe, e podemos, mesmo os mais convictos leibnizianos, somos perturbados pelo curso de muitos acontecimentos, por algumas formas de mal que efetivamente existem, mas para Leibniz é muito claro que tudo quanto existe contém alguma perfeição e que, portanto, o mundo é feito para prazer, para agrado dos espíritos. Qual é a atitude natural do homem? É uma atitude de contentamento. É uma atitude de satisfação, é uma atitude de amor, no sentido de um apreço, de uma satisfação na perfeição dos outros. Porque o amor não é, com certeza, outra coisa, senão o desejo do outro, o desejo da sua perfeição, essa partilha de comum, de uma mesma vontade. E, portanto, o ponto de partida da moral é a satisfação, o prazer pela existência, pela vida, o prazer, que é em si mesma também perfeição e é fruitiva, portanto é uma fonte de fruição para nós, e uma atitude de satisfação em face das múltiplas perfeições que o mundo tem. Portanto, no limite, o sábio é alguém que, diferentemente dos estoicos, e há uma forte reação contra o estoicismo, os estoicos aceitam toda a realidade existente, porque não há uma maneira de a alterar. Aceitam-na, expressão de Leibniz, por uma paciência forçada. Não é essa a atitude do sábio. O sábio cristão, também os estoicos, se designam sábios, que são, com certeza, é uma forma de sabedoria o estoicismo. O sábio cristão é alguém que está satisfeito, que se alegra por o mundo ser como é, sabendo que o mundo nunca está inteiramente, nunca alcança, em termos efetivos, toda a perfeição que pode alcançar, que há, portanto, alguma, ou que resta sempre alguma imperfeição, isto é, se posso dizê-lo pela positiva, do ponto de vista leibniziano, o sábio é alguém que se alegra, frui a perfeição do mundo e, ao mesmo tempo, que considera ter um papel, não só o sábio, mas que cada homem, cada ser, cada espírito tem um papel fundamental na melhoria do mundo. Isto é, o mundo é uma obra perfeita, mas não está nunca acabado. É a dimensão progressiva, é a dimensão também de exigência, ou seja, o homem é chamado não apenas a homologar a obra divina, a considerar que é boa, a amar Deus enquanto autor dessa, amar Deus por si enquanto autor dessa obra, mas o mundo é feito também do concurso da ação de cada um. Não porque digamos, haja uma imperfeição visceral do mundo, mas porque a ação individual faz parte do projeto do próprio mundo, do seu aperfeiçoamento, do seu progresso, e, portanto, a boa atitude do homem para com o mundo é uma satisfação, uma alegria, acompanhada de alguma inquietação, acompanhada de uma exigência de ação. O sábio e o bom cristão, portanto, o sábio cristão, é alguém que sabe que tem uma tarefa fundamental em se aperfeiçoar a si mesmo e em contribuir para a perfeição do mundo moral, portanto, do mundo humano, e mesmo para a perfeição, tanto quanto isso possa também depender do humano, para a perfeição do mundo físico, do ambiente, da natureza. Portanto, há uma exigência muito grande do ponto de vista intelectual, do ponto de vista ético, numa posição que pode, por vezes, parecer conformista, de que se considerar que se o mundo é bom, se o mundo é perfeito, então cada um não tem que dar já o seu contributo. A lição, ou a mensagem de Leibniz é justamente a inversa. Que a alegria se realize, que ela se intensifica pela ação. Aqui quem plagia não sou eu, aqui é Leibniz que plagia um bocadinho Spinoza. Portanto, esta dimensão atuosa do prazer, da alegria, da satisfação. Mas é efetivamente também muito leibniziano. É spinoziano, é malebranchiano, mas é também leibniziana esta exigência que cada um deve colocar a si próprio, e antes de mais o cristão, a exigência de que a obra de Deus, que é cada um, a obra de Deus, que é o mundo no seu conjunto, e também, portanto, não só o mundo moral, mas também e o mundo dos homens, mas também o mundo físico, de que o mundo é uma obra que precisa permanentemente do trabalho de aperfeiçoamento de cada um. Eu espero ter proposto algo daquilo que me parece mais relevante sobre Leibniz e estou naturalmente disponível para conversar, para explicitar, para responder a questões que tenho a colocar.
Queria agradecer ao professor Adelino esta excelente apresentação de Leibniz no que diz respeito a Deus. No entanto, nós sabemos que Leibniz levanta muitos problemas. E um dos grandes problemas que foi aqui assinalado foi o problema da conciliação possível entre uma bondade divina e o mal. Como é que este mundo, que é o melhor dos mundos possíveis, acolhe tanto mal, tanto sofrimento, e isso foi realmente um dos problemas que foi perspectivado por Leibniz, e eu gostava da possibilidade de poderes ainda falar um pouco mais dessa relação do mal e da bondade divina.
Ora bem, esse é de facto um dos problemas difíceis relativamente a Leibniz. Problema difícil para ele próprio, pelas muito múltiplas objeções que lhe colocaram a esse nível. Digamos que há primeiro uma tomada de posição de princípio. O mundo é perfeito porque não poderia ser de outra maneira, pela questão da vontade divina. A verdade é que Leibniz tinha problemas de saúde, sofria de gota, e não era insensível aos múltiplos males que afetavam a Europa e o mundo, do ponto de vista das guerras. Ele logo quando chegou, ele é alemão, foi um dos primeiros trabalhos que teve, foi como diplomata, no sentido, portanto, um diplomata particularmente interessado na unificação religiosa, mas não só. Em 1672, com 26 anos, ele vai para Paris, e quando chega a Paris, no fim de pouco tempo, percebe que Luís XIV prepara uma guerra contra a Holanda. E ao perceber que se prepara essa guerra, ele pensa como é que tem que tentar convencer Luís XIV de que a guerra contra a Holanda não é uma boa coisa. A verdade é que ele já tem uma guerra preparada. Portanto, ele vai fazer guerra. Como lidar com isto? Então Leibniz escreve um memoire a Luís XIV, em que lhe analisa a situação, portanto diz que está ao corrente de todos os preparativos, considera que é um mal, que é desastroso, os europeus, e concretamente os europeus, guerrearem-se entre si. Os europeus e a cristandade. E invocando um documento da chancelaria Dom Manuel, do nosso Dom Manuel, diz ele, ora bem, há um inimigo mais profundo, um inimigo mais irreconciliável, que são os muçulmanos. Olhe, já que preparou as coisas, vá conquistar o Egito. Porque o Egito devia fazer a mediação entre a Europa e o Oriente, mas não está a ter esse papel. Ou seja, Leibniz não queria tanto dizer que a solução que ele propõe é boa. Leibniz está consciente que há muitas dificuldades, a nível, portanto, do mal físico, do mal moral, pessoas que cometem as mais várias injustiças, pessoas e comunidades, estados. Então, qual é a defesa dele? A defesa dele, primeiro, é que nós temos tendência a ver mais o mal do que o bem. Tal como, por exemplo, o que é, no fundo, como é que nós vivemos a saúde? Nós vivemos a saúde como, é uma expressão que não é de Leibniz, que é mais recente, nós vivemos a saúde como o silêncio dos órgãos. Quando não sentimos a cabeça, nem nada, estamos bem. Quando sentimos, dizemos, é algo. Portanto, e diz Leibniz, nós somos mais sensíveis ao mal. E, portanto, temos sempre tendência a considerar que há mais males do que bens. Em segundo lugar, nós não temos uma. Tendemos a não integrar as partes no todo e a valorizar mais, precisamente porque temos mais atenção, valorizamos mais, portanto, essa dimensão do que o todo, no seio do qual os males têm, de facto, uma dimensão menor do que aquela que nos parece. E, além disso, sofremos de um grande antropologismo, de um antropocentrismo grande. Porque aquilo que para nós é um mal, pode, a uma outra escala e de uma outra maneira, portanto, considerado de um outro ponto de vista, poderá porventura não ser. O que, de qualquer modo, não anula primeiro que há mal, não anula que o mal seja algum tipo de imperfeição, mas justamente, aquilo que Deus não poderia fazer era outro Deus. Portanto, a criação terá que se conter sempre, e aí ele desenvolve naquele discurso que eu traduzi, o discurso sobre a teologia natural dos chineses, ele desenvolve muito a teoria sobre, portanto, Deus como a unidade absoluta de tudo, e cada ser e o próprio mundo, como esta tensão entre o zero e a unidade, entre, portanto, a perfeição, a maior perfeição que é possível o mundo ter, portanto, ser ótimo não significa não ter imperfeição, entre ter a maior perfeição que um mundo pode ter e, ao mesmo tempo, ter todas as imperfeições, todos os males que estão aí implicados também. Não sei se respondi um bocadinho mais. É a grande questão para Leibniz. Aliás, o descrédito do pensamento leibniziano neste nível do pensamento do otimismo leibniziano, embora a palavra otimismo seja mais nova que Leibniz, que é de 1737, mas até a Odisseia, esta obra sobre a justiça de Deus, em como Deus é perfeito, em como ele é ordem, como dele não emana mal nenhum, não há nele mal, e não emana dele o mal, e o próprio mal que há no mundo é um mal que Deus permite, mas não faz, portanto não é uma causa física, uma causa moral desse mesmo mal. Até a Odisseia foi imensamente lida até 1750, 55, mais particularmente 55. Com o terremoto de Lisboa, até a Odisseia caiu muito em descrédito, porque era muito difícil, no quadro europeu, depois de uma tragédia assim, continuar a afirmar que o mundo era ótimo, que era o mais perfeito. Portanto, há aqui uma dificuldade grande. Leibnizianamente, tudo o que nós copiamos de Leibniz é que, se há mal, é porque seguramente há alguma perfeição grande que lhe corresponde. Se, mesmo nos nossos males, é difícil quando eu tenho os meus problemas, quando eu tenho os meus problemas de visão, é difícil ver neles um bem. Mas quem sabe, se não há na minha própria existência alguma qualidade de vida que possa também ter a ver com isso. Com o que se faz de outra maneira, pelo facto de se ter um olho direito que quase não vê, esquerdo, sim, ainda. Porventura, os nossos males são também ocasiões que nos proporcionam, que fornecem a oportunidade de algumas coisas boas também.
Eu acho que foi a resposta possível ao problema.
Sim, não, porventura haverá
passar,
melhor. Mas...
Vou passar a outras pessoas que queiram levantar questões e passar à Marita, sobretudo, porque é...
Eu peço desculpa, sobretudo pela minha ignorância, de pedir a palavra. Mas peço a palavra para fazer um comentário, que é um comentário quase instintivo. Eu estou perplexo. Tenho muita dificuldade em conceber uma noção do mundo, da vida, das pessoas, de Deus, como Leibniz considerou. Acho que é a negação de tudo. Portanto, e por isso é que eu digo que neste momento a minha sensação é de perplexidade, porque aquilo que nós constatamos à nossa volta é precisamente o contrário daquilo que ele referiu ou que anotou como importante. Eu quase que me atrevia a dizer que, nesse caso, nós, homens, não temos papel nenhum a desempenhar neste mundo. Estamos num mundo perfeito. Peço desculpa pela ousadia deste comentário.
Eu penso que, de facto, Leibniz é um autor que nos deixa efetivamente perplexos em muitas circunstâncias. Primeiro, é um pensador muito prático e muito prático em questões também de natureza que têm a ver com a religião, e ao mesmo tempo é um pensador imensamente utópico e, porventura, de um otimismo que nós temos dificuldade em compreender. Mas eu em relação à sua perplexidade, eu penso que a resposta do lado de Leibniz está, em especial, na sua conclusão. Ou seja, nós vemos tanta coisa à nossa volta que não funciona bem, tanta coisa à nossa volta que são males, e o mais admirável de tudo, portanto seria a resposta, é que as pessoas não desistem de se confrontar com essas situações, as pessoas não desistem de fazer efetivamente um mundo melhor. Isso é que é extraordinário. É extraordinário que o mal solicite a nossa ação, que o mal solicite a nossa intervenção. Diz-se-á, não era preferível que pudéssemos agir e realizar, procurar a perfeição, a nossa própria perfeição e do mundo sem o mal? Porventura, sim. Mas, em termos leibnizianos, o extraordinário é que, concretamente os homens, à escala individual e coletiva, não desistem do exercício da perfeição. Do exercício da perfeição na sua vida, julgo ser assim, e não desistem do exercício da perfeição quando acontece na vida coletiva, em Portugal, no mundo, das mais várias formas, nós sentimos um operativo de agir. E agimos. Isso é que é admirável.
Professor Leno, muito obrigado. Muito obrigado pela sua belíssima exposição. Eu gostaria, relativamente a este ponto da existência da possibilidade do mal, se em algum ponto Leibniz faz a ligação ao problema da sua necessidade para a liberdade do homem, isto é, a existência do mal e do bem, permitir o caminho da liberdade. Se em algum ponto ele, digamos, valoriza ou não este tipo de raciocínio.
Também é uma questão não pequena. Digamos que Leibniz é um pensador da liberdade. É um pensador para o qual a liberdade é fundamental. Com alguma diferença em relação, digamos a nós. Leibniz é um pensador para o qual o homem não é um caso inteiramente distinto, o homem e espíritos mais elevados que nós, se os há, não somos casos isolados da natureza. Portanto, há algo que se passa no plano natural, e isso que se passa no plano natural tem a sua correspondência no plano moral, no plano espiritual, no plano humano. Ora, o tempo de Leibniz é o tempo do mecanicismo, em que há uma representação mecânica da natureza, em que tende-se a explicar tudo matematicamente. E Leibniz diz, na natureza tudo se explica mecanicamente e, ao mesmo tempo, tudo se explica vitalmente. E explicar vitalmente implica que haja alguma imanência dentro da natureza. O grande conceito, então, a esse nível é a espontaneidade. A natureza é espontânea. A natureza age por si própria. Ora, o homem, como outros espíritos que agem acima de nós, o homem é um ser eminentemente livre. O que é a liberdade? A liberdade não é tanto o livre-arbítrio que nos permite escolher entre A e B, embora, evidentemente, que se não há escolha, se não há contingência, se tudo estivesse inteiramente pré-determinado, não havia liberdade. Mas a liberdade é a espontaneidade do ser inteligente, portanto, dos espíritos. A liberdade é a capacidade de agir por si de um ser tal como nós somos. Portanto, um ser moral, de um ser inteligente. E, de facto, toda a ação humana, concretamente toda a ação perfetiva pela qual procuramos melhorar o mundo, e desculpem que diga desta maneira, mas penso que verdadeiramente, independentemente daquilo que a vida social é, verdadeiramente o poder, outra coisa não é, senão a capacidade de fazer bem, fazer melhor, de contribuir para a perfeição das coisas. E justamente a liberdade é uma condição de perfeição, é uma condição de o homem poder intervir e poder agir bem. A liberdade neste sentido, da capacidade, de um exercício, de uma ação que nasce do próprio fundo dos seres. Portanto, de uma ação que não é coagida, que não é determinada exteriormente. Portanto, a liberdade é um ponto fundamental da filosofia leibniziana.
Já agora, eu gostava de dizer o seguinte, tanto eu Leibniz, considero que o mundo é perfeito, e realmente, até pela teoria do Big Bang, que os físicos estão a analisar, que foi tudo feito, a explosão foi feita numa determinada velocidade, e tanto se não fosse assim, já não dava o que deu. Realmente, a criação tem muito de perfeição. Agora, eu lembro-me do texto de lá do Gênesis, que diz, Deus viu que tudo o que criou era bom, mas depois virou-se para nós e disse-nos, que crescei, multiplicai-vos e dominai a terra. Ou seja, eu penso que Deus criou-nos com a capacidade de também podermos continuar a criação, ou melhorar a criação, não é? Portanto, eu penso que realmente o mal que existe é porque o mundo não é perfeito para nós podermos precisamente fazer melhor. Eu encaro assim a questão. Gostava de que
comentasse. Sim. Sim, eu penso que... eu penso, e desculpem a publicidade, mas é um pequenino livro, que neste caso nem poderão, pelo menos para já, comprar, que está escutado. É um livrinho de Leibniz. Em geral, a maior parte dos livros dele são pequeninos, ou são textos, e são sempre textos de diálogo com alguém, com alguma questão que no momento está muito quente. Este livro, intitulado Discurso de Metafísica, que ele não publicou, com medo de ser considerado um livro heterodoxo. Nós depois andamos à procura onde possa estar a heterodoxia. Mas é um livro muito interessante. Muito interessante porque, dizia Spinoza, um bocadinho mais velho, com quem Leibniz se aprendeu alguma coisa, e às vezes não parece, mas está a espinosar, dizia Spinoza que uma boa filosofia não começa pelo cogito, pelo pensamento próprio, pelo eu. Uma boa filosofia começa por Deus. Leibniz oscila. Leibniz faz vários esforços de elaborar um sistema de filosofia. Aqui parte de Deus, da noção de Deus. E desta noção de Deus como o ser infinitamente perfeito, que contém todas as perfeições em grau infinito, ou seja, no grau máximo. O que quer dizer que trata-se de qualidades. Não há nenhuma, porque as quantidades não alcançam nunca a perfeição total. Não há um número último. Portanto, não havendo um número último, estamos sempre no domínio de alguma imperfeição. Então aqui, Leibniz começa, portanto, por Deus, pela obra de Deus, e por esta ideia de que o mundo é de tal modo perfeito que nós somos ingratos se nos revoltamos, se andamos descontentes com o mundo criado, com o próprio governo do mundo, com aquilo que acontece no mundo. Mas acrescenta, eu estava à procura, julgo ser no artigo 4º, portanto, no princípio desta pequenina obra, que Leibniz diz justamente que o quietismo não é a solução. A fruição do mundo não é uma atitude quietista e passiva. Fruir é uma atitude também de amor, de querer, e evoca a noção mais clássica de amor. Há amor quando duas vontades se unem. Portanto, amar é querer e não querer as mesmas coisas. E nesse contexto diz ele que, justamente, a boa atitude para com o mundo é crer a obra divina que o mundo é. Mas crê-la num sentido prático. Crê-la no sentido de lhe dar a perfeição de que ela possa crescer em algum aspecto. Isto é, a palavra de Leibniz é concurso, contribuir pela sua ação para que o mundo tenha toda a perfeição que é possível ter. Portanto, há aqui aquilo que eu responderia, reforçaria o sentido da sua pergunta, do seu comentário, dizendo que há um apelo à ação. Há um apelo a que, independentemente da nossa, até da situação de cada um, há um apelo a que não nos alienemos da perfeição individual e coletiva. Não nos alienemos da nossa casa comum e também da natureza. Para Leibniz, a ideia de dominação não seria tão... Julgo que não é a noção mais claramente leibniziana. Mas há uma dimensão de cuidar da natureza, de cuidar do mundo físico, no qual nós nos movemos e desenvolvemos também a nossa ação. Portanto, eu reforçaria aquilo que disse.
Eu gostava de pegar numa questão que foi levantada pelo Mário Donas, e que, dado que falaste no discurso de metafísica, eu lembro-me que é daqueles passos mais complicados relativamente à relação entre a liberdade humana e Deus, quando Leibniz fala que em cada ser humano já está contido tudo aquilo que ele foi, ou está contido tudo aquilo que ele foi, tudo aquilo que ele é e tudo aquilo que ele virá a ser. Lembra-me desse passo, que é para aí no capítulo 16, ou coisa assim.
No oitavo e nono. Oitavo particularmente e nono. Oitavo.
Pronto. Sim. E que ele fala de Alexandre.
Sim.
E que na pessoa de Alexandre já estava contido tudo aquilo que Alexandre alguma vez poderia ser. E isso é daqueles problemas que se levantam, classicamente, a Leibniz, essa conciliação da liberdade humana e do determinismo. Eu sei que tu não gostas que se fale do determinismo leibniziano, mas, de qualquer maneira, penso que é um problema também que se levanta relativamente à bondade divina e à capacidade que o homem tem de agir ou de não agir, na medida em que há essa determinação prévia.
Uma capacidade de agir ou uma obrigação de agir? Porque a perfeição só se lá vai através de uma obrigação de agir.
A perfeição?
Sim, um ser ótimo.
Eu penso que não. Eu penso que não é indispensável. Eu penso que se vai ao ótimo por um apelo, por uma exigência. Não se pode ir ao ótimo por algo de exterior. É necessário alguma tensão, alguma exigência interior. Agora, não penso que seja necessária uma obrigação. Isto é, nós vamos à perfeição, admitindo que vamos, e não somos, ninguém é leibniziano desta forma que Leibniz o diz, mas penso que agir é sempre alguma forma de perfeição, que nós só fazemos alguma coisa, o que quer que seja, porque confiamos que vale a pena. Porque confiamos, o que quer que seja que fazemos, nós pensamos que relativamente ao futuro, relativamente àquilo que vai ser, relativamente à nossa vida, relativamente a alguma coisa, isso faz sentido. Portanto, agir é por si mesmo um sinal de confiança na vida, um sinal de confiança um sinal de confiança no futuro. E aí há, portanto, no agir sempre uma dimensão perfetiva, a procura de algo melhor. Tanto quanto penso, neste caso também com Leibniz, a procura da perfeição só pode partir de nós. Portanto, só pode partir de nós, mas de nós também, sempre em ligação com os outros, porque não há um individualismo em Leibniz. Nós somos seres simbióticos, palavra dele, nós estamos sempre em ligação. Nós estamos sempre em ligação com o outro. A questão do determinismo. Aqui a discussão tem muito de teológico. Teológico no sentido gnosiológico da palavra. Isto é, cada um de nós é o desenvolvimento de um programa. Há uma coerência na nossa vida. Há uma série, portanto, a nossa vida é constituída por uma série de atos interminados sempre. Não há um acabamento, propriamente. Não há um momento de síntese da nossa existência, mas há uma série indefinida que faz sentido, na qual há uma unidade e, portanto, há de algum modo um programa que se desenvolve. Mas não há uma pré-determinação total. Isto é, tudo tem ligação, todos os nossos atos, toda a nossa existência, todo o real tem ligação. O presente está sempre grávido do futuro e, ao mesmo tempo, condensa ao passado. Grávido do futuro é a expressão de Leibniz. Portanto, há aqui uma tensão sempre, mas não há esse determinismo. Porquê? Porque na ideia, na noção completa de Alexandre, que é a expressão de Leibniz, no artigo 8º aqui, e que ele repete em muitas circunstâncias, na noção completa de Alexandre, quem tiver uma inteligência infinita, portanto Deus, pode ler tudo o que alguma vez aconteceu ou vai acontecer também no futuro, Alexandre, pode ler toda a sequência das coisas. Pode ler, não por uma, desculpem usar estas duas expressões, não por uma ciência de simples inteligência, isto é, não pela maneira como Deus vê, pela sua inteligência, a ideia de Alexandre, mas por uma ciência de visão. O que significa ser uma ciência de visão? Que Deus, sua ação, seu saber não se dá no tempo, portanto Deus sempre tem a precognição daquilo que possa, na nossa linguagem, daquilo que possa ser o futuro, mas não por uma questão, digamos, lógica, não porque está, porque logicamente se vê logo, não, é que Deus vê o desenvolvimento da ação que Alexandre, ou a Maria Luísa, ou o próprio, alguém livremente desenvolve. Porque nessa realização de atos que se encadeiam com quebras, isto é, a continuidade não é inteiramente linear. Nós mudamos. Leibniz utiliza frequentemente, algumas vezes, uma expressão que eu acho muito interessante. Ele desenvolve uma determinada linha de pensamento, depois tenta sempre continuar, manter aquilo que previamente pensou, mas alguma vez, eu posso dar um exemplo, no sistema novo sistema novo da natureza, um escrito de 1695, Leibniz faz um bocadinho a revisão do seu pensamento, fundo para dizer, eu sempre pensei bem sobre as coisas. No entanto, ao chegar ao artigo 12º, diz ele, mas ao pensar sobre as questões que têm a ver com o corpo e com a alma, percebi que não só não estava num ponto seguro, mas andava no alto mar. Expressões que têm muito a ver connosco, no alto mar, perfeitamente à deriva. E precisava de empreender uma nova viagem. E, nesse contexto, ele diz, eu fui insensivelmente levado a pensar de outra maneira. Então, a continuidade não significa uma linha perfeitamente linear, portanto, há rupturas, eu ia dizer descontinuidades, mas seria também seria contraditório. Quer dizer que há tensões, que há uma linha que se desenvolve, mas insensivelmente essa linha segue um curso, há pontos de encruzilhada, segue um curso que não era aquele que estava inteiramente previsto. Eu penso, por exemplo, que a minha existência, com muitas dificuldades pelo meio, em termos de coerência, em termos de sentido de existência, penso, não obstante, ter alguma coerência, e há aquelas tensões em que a pessoa quer uma coisa e a seguir quer exatamente o contrário. Eu houve um momento em que quis ir para a tropa como voluntário. E houve outro momento, não muitos anos depois, poucos anos depois, em que decidi não. Portanto, quis ir, mas não, por contingências não aconteceu, que tivesse ido, e passados poucos anos decidi não. Não vou à tropa, nunca. Depois ao 25 de Abril, também não. Portanto, com o 25 de Abril ou não, eu não iria. Passei à reserva territorial. Mas digamos que na coerência, no sentido das coisas, e terei, com certeza, transições, porventura, mais fortes que esta, mas a verdade é que há um processo da nossa existência no qual isso pode ser reconhecido, pode fazer sentido, e podemos entre os nossos meios atos e aqueles, eu ia dizer, com os quais terminamos a nossa existência, mas, desculpem, é um aspecto de Leibniz que eu acho de uma enorme beleza. Mais uma vez dirão que é um otimismo excessivo, mas é de uma grande beleza e que eu acho que vale a pena referir. Nós não morremos. Portanto, não há verdadeiramente morte. É uma questão religiosa, digamos. A religião faz parte do papel da religião, a procura de um sentido para as grandes questões, concretamente para a morte. De encontrar uma via pela qual a vida continua a fazer sentido. Do ponto de vista de Leibniz, todos os verdadeiros seres começam e acabam com o mundo. Isto é, se alguma vez tudo acabasse, tão bem, cada um de nós acabaria. Há diferentes modalidades de ser e de estar. E não é a mesma coisa estar, utilizando a nossa linguagem, estar sob a forma de vivo e estar sob a forma de tal maneira envolvida e que designamos como morte. Mas para Leibniz há uma imortalidade natural da alma, como há, paralelamente, visto que a alma está sempre ligada a um corpo, ao seu corpo, pelo qual tem uma determinada ligação com os outros, com o mundo. Os corpos são igualmente indestrutíveis, os corpos orgânicos, os corpos ligados, portanto, a almas. E isto quer dizer que não há, portanto, em Leibniz, não há total determinismo, embora haja uma série indefinida, a série de um existente não tem fim, há uma série indefinida em que nós podemos sempre compreender cada estado a partir do anterior e ver a antecipação do seguinte no estado presente.
Então, não havendo mais questões, agradecemos mais uma vez ao professor Adelino Cardoso e vamos para a próxima. Daí a 15 dias vamos pensar com um filósofo que está numa linha muitas vezes antagónica relativamente a Leibniz, embora haja muita relação entre ambos. E muito obrigada mais uma vez.